Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 34ª sessão ordinária de 2014, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Marcos Pinto de Camargo para fazer a leitura da Bíblia.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que possua a fé em plenitude a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribua todos os meus bens em esmola e entregues o meu corpo a fim de ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa. A caridade não se ufa, não se ensoberbece, não procura o seu interesse, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca acabará. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão e a ciência findará. Porque a nossa ciência é imperfeita e a nossa profecia também é imperfeita. Mas quando vier o que é imperfeito será abolido. No tempo em que eu era criança, falava como criança, sentia como criança, raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, de maneira confusa, mas então veremos face a face. Hoje conheço de maneira imperfeita, então conhecerei exatamente como também sou conhecido. Agora subsistem estas três: a fé, a esperança e a caridade. E a maior delas é a caridade.
Colocamos em votação a ata da 33ª sessão ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passaremos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 72/2014. Ilustríssimo senhor vereador Gilberto José de Oliveira, em resposta à indicação 166/2014, veio informar que o Departamento de Esporte e Lazer tem conhecimento da reivindicação dos moradores do bairro do Secap referente à proteção da quadra e seu precário estado atual. O início de um processo de revitalização do local está previsto no planejamento do departamento deste ano, mas devido a uma série de eventos e prioridades, esse processo ainda não foi iniciado. Por se tratar de uma quadra que precisa de uma reforma ampla e não é muito utilizada, o departamento se concentrou em ações que envolverão um grande número de alunos, competições, eventos do calendário e projetos nos bairros. A referente quadra foi construída sem que fosse previsto a utilização pela população, pois construir uma quadra sem alambrados ou telas de boa qualidade para evitar que a bola saia da quadra é uma afronta ao bom senso e se faz com que seria um benefício a todos, se torne um grande problema aos praticantes e vizinhos da quadra. A falta de planejamento faz com que tenhamos que buscar soluções paliativas para esse espaço. A colocação de alambrados ou telas de proteção se faz necessária imediatamente, para evitar maiores transtornos, e os valores necessários serão cotados pelo Departamento de Esporte e Lazer até o final do mês de outubro, quando será verificada a possibilidade da compra desse material. Reitero ainda que há a possibilidade de realização de uma reforma ampla e adequação do espaço através de uma parceria pública-privada com a Escola Monteiro Lobato, ângulo que utilizaria o local em períodos determinados, ocupando o espaço com aulas de educação física e treinamentos. Para isto, já foi feito um contato inicial, onde foi demonstrado o interesse da escola em colaborar. Essa parceria depende da confecção de um projeto de reforma que deve ser elaborado pelo setor de obras. Sendo assim, me coloco à disposição, na certeza da habitual e costumeira atenção e compreensão de Vossa Senhoria. Respeitosamente, professor Felipe de Paula Santos, Departamento de Esporte e Lazer. Ao ilustríssimo senhor vereador Nelson Prestes de Oliveira. Em resposta à indicação número 81/2014, venho informar que as soluções de manutenção no vestiário e no campo de futebol foram repassadas ao setor de obras e atendidas na medida do possível, sendo que o Departamento de Esporte e Lazer não dispõe de maquinário específico e pessoal para as melhorias citadas. O campo recebeu atenção no início do ano com a recolocação das traves e a compactação do solo, com a máquina sendo passada no campo mais de uma vez. Assim, já foi possível a utilização do campo pelos moradores do bairro nos jogos do Campeonato Varziano. E desde junho iniciamos no local um projeto de escolinha de futebol, todas as terças-feiras à tarde com o professor de Educação Física em parceria com o CRAS, atendendo a um grande anseio dos jovens da região. A reforma do vestiário necessita de uma dotação específica para esse fim, visto que há prioridades no setor, como as reformas nas instalações do Estádio Lino de Matos. Há um grave problema de depredação do patrimônio público no local, que atrapalha iniciativas e melhora no local. Mas acredito que, com a melhor utilização do espaço, a comunidade do bairro passará a valorizar mais o espaço público e poderemos, assim, solicitar apoio para projetos que outras diretorias possam nos auxiliar para que ocorra a reforma nos vestiários. Na certeza da habitual e costumeira atenção e compreensão de Vossa Senhoria, respeitosamente, professor Felipe de Paula Santos, Departamento de Esporte e Lazer. Excelentíssima Senhora Presidente, temos a honra de convidar Vossa Excelência, bem como os técnicos do Legislativo, para o 20º encontro do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais de 2014, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pela Prefeitura de Cesário Lange, a ser realizado no próximo dia 7 de novembro de 2014, às 10 horas, na cidade de Cesário Lange. No seguinte local, Centro de Capacitação José Trevisan, Avenida 23 de Maio, 1845, Jardim Alvorada. Outro sim, rogamos os préstimos de Vossa Excelência para levar ao conhecimento dos respectivos setores do Legislativo local a realização do aludido evento. Cabe salientar ainda que a participação é gratuita e independe de prévia inscrição. Na expectativa da presença de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Ramiro de Campos, prefeito Cesário Lange. Sessão solene. A Câmara Municipal de Mairim, que tem a honra de convidá-lo e sua família a participar da sessão solene em comemoração ao aniversário da cidade, que ocorrerá no dia 25 de outubro de 2014, às 18 horas, no Centro Municipal Educacional e Cultural, localizado na Praça da Matriz, número 23, Carlos Alberto Reis, presidente da Câmara. Projeto de Lei número 12/2014. Câmara Municipal de Piedade, projeto de lei que inclui no calendário oficial do município de Piedade o evento Festa do Labrador. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, fica oficializado no âmbito do município de Piedade o evento Festa do Lavrador a realizar-se anualmente no primeiro domingo do mês de agosto. Artigo 2º. O evento de que trata o artigo 1º passa a integrar o calendário oficial de eventos do município de Piedade. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei 4.047, de 23 de novembro de 2009. Justificativa. Na alvorada da década de 90, teve início em nossa região o projeto Campo e Cidade, com o objetivo de apoiar os pequenos agricultores. Através desse projeto, os agricultores comercializavam uma parte de seus produtos nas cidades da região a um preço mais acessível para a população. O projeto teve a duração de apenas alguns anos, sendo interrompido ainda nos anos 90. A missa do lavrador iniciou em Piedade com o objetivo de recordar e reforçar a dedicação e o zelo da agricultura familiar e também como gesto celebrativo daqueles que se empenhavam na realização desse projeto. Com o término do projeto Campo e Cidade, as celebrações envolvendo os agricultores não cessaram. A missa do lavrador continuou firme e, a partir de 2013, já com um histórico e tradição, ganhou uma característica não só celebrativa, mas também festiva. Com isso, ela passou a ser denominada Festa do Lavrador, tornando-se um momento celebrativo em ação de graças e também de pedido para bênçãos de Deus ao campo e tudo o que é produzido em nossas terras por nossos agricultores. A partir deste ano, a Festa do Lavrador acontecerá em 2 edições anuais e com datas fixas. Uma na cidade, sempre no Pátio do Divino, e outra no campo, de modo itinerante, acontecendo a cada ano em um bairro da zona rural, percorrendo ao tempo todos os bairros rurais que compõem a paróquia Nossa Senhora da Piedade. A Festa do Lavrador na cidade acontece sempre no primeiro domingo do mês de agosto, como abertura das festividades da Padroeira e do Divino Espírito Santo. Desta forma, e com essas justificativas, apresento esse projeto de lei pedindo aos nobres pares apoio para sua aprovação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de outubro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Os ofícios de convite ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. O projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 134. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que seja consignado na ata dos trabalhos desta noite, votos de profundo pesar pelo falecimento do ex-vice-prefeito de Piedade, senhor Katsuhiko Katsuragawa, conhecido como Katian, pessoa muito conhecida e admirada em nosso município, onde exercia o cargo de presidente da AEJUP. Requeiro ainda que do deliberado seja dada a ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de outubro de 2014, vereador Norton Yoshio Nakayama.
Será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 135. Senhora Presidente, considerando que a escola EMEIEF, professor Pascoal Visconde, no bairro dos Garcias, tem uma tradição de ótimos serviços prestados à comunidade. Considerando que, ao longo dos anos, o bairro dos Garcias, Ortiz e Júlio Parazinho cresceram e a infraestrutura da escola teve que ser adequada à nova realidade. Considerando que, há poucos anos atrás, a escola recebeu reforma, mas se percebe que não há mais espaço para ampliar o prédio, devido ao terreno ser pequeno. Considerando o esforço de toda a comunidade no sentido de buscar, a cada dia, melhores condições para atendimento aos estudantes. Com o intuito de apresentar propostas junto ao Executivo, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando as seguintes informações. Primeiro, qual o número geral de alunos que estão sendo atendidos atualmente naquela unidade escolar? Segundo, qual o número de alunos divididos por bairros frequentam essa unidade escolar? Por gentileza, listar todos os bairros. Terceiro, qual o número de salas de aula que estão em funcionamento por período? Quarto, qual o número de funcionários públicos que prestam serviço naquela unidade de ensino? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de outubro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura da indicação.
Indicação número 172. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que sejam realizados estudos junto às diretorias competentes, verificando a possibilidade da criação e instalação de feira livre no período noturno no palco de eventos Antônio Nascimento Cardoso, Micão, na Vila Maria ou na praça ao lado da rodoviária. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de outubro de 2014, vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Será encaminhada a senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente. Boa noite a todos. Primeiramente, quero pedir desculpas por algumas ausências em reuniões importantes dentro do nosso município, mas quero aqui também justificar o porquê. Tivemos aí um período de 10, 15 dias dentro dessa Casa de Leis, bastante difícil. Venceu o contrato ali com a empresa que está construindo o prédio da Câmara, e foi um assunto muito debatido e desgastante, embora não nas sessões, mas internamente houve-se um trabalho, né, de nós, vereadores da comissão, e com a participação de todos também, mas como estive à frente das discussões, confesso que foi muito desgastante e cansativo. É uma das coisas que justifico e peço desculpas, sim, deixei de estar em reuniões e também não participei da sessão solene em homenagem aos professores. E é uma grande verdade, o nobre vereador ali, se me permite, ao chegar nessa casa, ele falou: nossa, como você está abatido, que está cansado. Na verdade, quem pôde acompanhar, foi muito desgastante, eu, o Norto, a Xuca, secretária Jussara e todos, o fechamento dessa discussão foi muito, muito complicado, é um assunto de grande relevância. A Câmara não tem um corpo técnico, né, suficiente para apurar tudo que é relacionado à construção. Nós temos grandes dificuldades e ficamos em total dependência da prefeitura, né, da questão de informações técnicas no setor de engenharia e assim por diante. Também as questões contratuais, renovação de contrato, as preocupações com o Tribunal de Contas, isso judiou bastante. É uma grande verdade, mas graças a Deus se caminha, teve a prorrogação do contrato e a grande necessidade é que aquela obra se conclua. Também quero agradecer a colaboração e o crédito a mim concedido por todos os vereadores na reunião que tivemos, que me deixaram à frente das discussões, e eu acredito que isto daí, se Deus quiser, nós vamos encaminhar da melhor maneira possível e dentro, em breve, a gente vê aquela obra terminada. Também me traz à tribuna a questão das medidas que foram tomadas no nosso município relacionada ao consumo de água por parte dos agricultores. É muito triste, né, a discussão da falta de água, da dificuldade com o abastecimento de água de outros municípios. A gente debateu e demonstrava preocupação dentro dessa Casa de Leis, mas a grande verdade é que a medida tomada nos pegou como surpresa, né? O jornal divulgou em uma semana, depois de conversa com a Sabesp, que não corria-se o risco, né, do racionamento de água. Mas não ficou claro que racionamento de água seria esse. Não teve no abastecimento para o consumo humano, mas o racionamento chegou para os nossos agricultores, né? Então, é bastante preocupante. Sei que essa hora todos procuram o melhor caminho, mas por bom que seja, é uma coisa que preocupa, que nos traz preocupação, e não podemos negar que o agricultor, na maioria das vezes, ele é a pessoa prejudicada. Agora a gente está vendo isso com a questão da água, a gente tem a grande dificuldade com a questão das estradas, que é o escoamento da mercadoria, ou seja, o carro-chefe do nosso município, que é a agricultura, que são os agricultores, ele vem enfrentando grande dificuldade. Recentemente foi anunciada a obra de duplicação da estrada da Bungiro Nakawa, mas somente até o município de Ibiúna, não chegou até o nosso. Né? Existem algumas medidas sendo tomadas, a interligação de Piedade a Sorocaba, mas a gente sabe que falta ainda muita coisa para o nosso município alavancar verdadeiramente na questão da agricultura, indústria e os e tudo que é do segmento, como é o turismo também. Então a gente vai continuar cobrando e esperar que os deputados que foram eleitos e com votos dentro do nosso município seja também uma porta aberta para que nós possamos reivindicar a necessidade do nosso município. A questão da água, gente, eu como defendi que a Sabesp ficasse em nosso município e também disse nessa tribuna que a hora que fosse para cobrar, eu iria cobrar e isso que eu vou fazer nessa noite. Me perdoe com todo o respeito que tenho à grande autarquia que é a Sabesp, mas dentro do nosso município, infelizmente, os modelos são arcaicos. A começar do sistema de captação de água. Não existe uma barragem decente, não existe nada. São sacos de terras amontoados, talvez pior do que... Sabe, não existe, não tem padrão para se chamar de captação de água. É uma grande verdade. Existe lá meia dúzia, 10 sacos de terra, um em cima do outro, empoça a água ali e tem um mangote e uma bomba que bombeia isso e leva para a estação de tratamento. Nós não podemos aceitar que no ano de 2014 as coisas se funcionem dessa forma. E o mais preocupante que nós acabamos de aprovar, embora muito discutido com audiências públicas, aprovar a questão do plano de saneamento, os investimentos dentro do nosso município, recorri, e é o que eu me lembro, não existe previsão de investimento nessa questão, que é a grande preocupação, a falta de água. Né? Não temos medidas como poços artesianos, transposição, estoque de água. Né? A gente não consegue, né? Pelo menos eu não me lembro, se tem eu não me lembro, que existe esse tipo de investimento. E é uma coisa necessária, embora o plano seja discutido de 4 em 4 anos, mas é necessário que se discuta nesse momento, gente. Né? É falado, é dado-se a notícia que o ano de 2015 será ainda muito mais rigorosa a questão da estiagem, e é preocupante, nós temos que fazer isso. E o que eu tenho percebido também, que acontece muito dentro do nosso município, é que os açudes, né, os tanques, como é chamado, açudes, o que aconteceu com o passar do tempo, o crescimento de vegetação, como está boa, o próprio assoreamento, impediu que se armazenasse água naquele local. Então os tanques foram ficando completamente assoreados, coberto por taboa. A lei diz que você não pode nem roçar as margens do tanque, muito menos tirar a areia de uma nascente, coisa nesse sentido. Gente, não sou eu profissional à altura para falar isso, mas uma coisa é lógica, porque eu nasci fazendo isso. A cada chuva que dava, tinha nascente que abastecia o reservatório onde nós usávamos para consumo e também ia para uma represa onde era usado para irrigação. Era dar 2, 3 dias de chuva pesada. A primeira ação do meu pai era chamar o pessoal, meus tios, nós, crianças, ir lá com os apás, lata, e limpar aquela nascente. E com isso a gente via que a água brotava novamente. A taboa, o guapé, era uma praga. Tinha-se a prática de ir lá e limpar o lago, a represa, para que isso não aumentasse. E infelizmente isso hoje não pode ser mais feito. Não sei se certo ou errado, gente, mas a grande verdade é que se você andar na orla do rio Pirapora, principalmente nos trechos prejudicados, existem inúmeros açudes tapados de barro, areia e taboa. Então o que acontece? Não existe mais reservatório de água. Os rios antigamente no máximo eram usados para uma transposição de água. Colocava-se uma bomba lá e essa água era bombeada para os açudes. Hoje não tem mais. Então o que aconteceu? Os agricultores procuraram as orlas do rio. Na maioria das vezes usam inúmeras barras de cano para conseguir levar a água até a sua lavoura e fazer a irrigação. Isso faz com que a perda de água seja muito maior, porque quanto mais distância, a chance de vazamentos aumenta. Né? E foram tudo para o rio, que é onde tem água corrente. Cada um coloca lá meia dúzia de saco de terra, ou faz um buraco, ou pega um cotovelo, uma curva do rio, lugar de mais profundidade, instala-se a bomba e de lá é usada a água. Então acontece esse problema que está acontecendo hoje. Então são medidas que o município tem que entrar em parceria, né, a Casa da Agricultura, Sabesp, ir para cima da CETESB, meio ambiente, para a gente rever tudo isso daí. Porque eu ainda acredito que um açude, que uma represa, ou um tanque, como era chamado, ele ajuda muito nessa hora. Né? Existem dias aí, inúmeros tanques com um alqueire de água, meio alqueire de água, grandes represas, procuravam os lugares de coxo de barroca, que a gente fala, fazia-se ali as barragens e armazenava uma grande quantidade de água. Né? A própria água da chuva ajudava as nascentes. E hoje não tem mais. Se tem, é muito pouco. São raros. É a grande verdade. Então, eu tenho isso como um dos maiores problemas. Por quê? Porque tiraram as bombas dos seus açudes, porque não tem mais água, tomado por taboa, lama, assoreamento, e levaram para os rios. Acontece o quê? Acontece o que aconteceu, a falta de água. Né? Temos que admitir, sim, que o problema é no Estado, é no país, é em todos os lugares. Mas, gente, se para a Piedade chegou a esse ponto, se a gente recorrer o pensamento, tinha lugares que não existia mais água. Porque o nosso município é riquíssimo em água. Então, eu acho que é hora de repensar as ações da Sabesp, repensar os investimentos. Tem que haver uma segunda chance. Nós não temos água no rio Pirapora, mas tem o rio Sarapuí, né? Tem inúmeros, tem a represa da Light. Né? É que o que, que a gente percebe? Vamos fazer onde dá mais lucro, onde é mais próximo, onde é mais fácil. Né? Tem a questão também da água nossa ser usada para os outros municípios, para o outro município, que é o caso do município de Biú, no município vizinho, também abastecido com água, já, com água de Piedade, já foi discutido nessa casa. Embora a água seja um direito de todos, mas existe a grande necessidade do nosso agricultor, e só ele vai pagar por isso. Está errado. Então nós temos que pensar nessa linha e agir dessa forma. Logicamente que a conscientização, eu acho que ela chega nesse momento mesmo. A ação tomada pela prefeitura, pela Sabesp, vai fazer também com que o agricultor, ele se conscientize. Mas eu não posso tirar a responsabilidade de uma autarquia como é a Sabesp e colocar no agricultor. Por que que eu falo isso? O agricultor, um ou outro tem um engenheiro que dá assistência uma vez por mês, ou alguns de cada ano, alguns com mais frequência. Mas a Sabesp não, a Sabesp tem tudo o que você pensar de profissional nesse segmento, que tem que saber e prever esses acontecimentos. E tomar medidas, não como foi tomado agora, e sim ao decorrer do tempo, saber analisar e ver quais serão os caminhos a ser tomado. Jamais passar isso para o nosso agricultor, jogar essa responsabilidade no nosso agricultor. A Sabesp tem, desde engenheiros, biólogos, advogados, tudo o que pensar. É uma grande estrutura, é uma grande estrutura, com muito mais capacidade técnica de saber a falta de chuva, o que tem que ser feito, o melhoramento no lugar de captação de água e assim por diante. Então é nesse sentido que nós temos que discutir e caminhar o nosso município. Muito obrigado.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, imprensa, população aqui presente, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de parabenizar aqui pela organização do Campeonato Varziano desse ano. Estive presente ontem na final Vila Mâncio versus Vila Olinda. O time da Vila Mâncio foi campeão, então quero aqui deixar registrado. Parabéns, né? A esse time, e também quero deixar registrado aqui os parabéns ao nosso atleta Fredson, que ontem conseguiu chegar em quinto lugar na Maratona Internacional de São Paulo, que foi com muita dificuldade devido ao calor, devido a alguns problemas que ele teve aí durante o circuito, mesmo assim ele conseguiu chegar em quinto lugar. Então deixo aqui registrado, né? Os parabéns ao Fredson. Bom, o assunto principal é o assunto da chuva, né? A chuva veio, está todo mundo feliz, está todo mundo comemorando. Mas, volto a falar, nós precisamos conscientizar as pessoas. Precisamos economizar água. A água está escassa. Não é essa chuva que deu agora que vai resolver o nosso problema, e o problema é muito sério. Né? O período de estiagem foi muito longo. Eu vi muita gente discutindo, até pela internet, ou durante o dia a dia, no trabalho, dizendo que é culpa de um, que é culpa de outro. Não é hora de crucificar alguém. Não é hora de buscar um culpado, é hora de buscar a solução em cima dos problemas que a gente está enfrentando. Tá? Se a gente vai dizer que o problema é do governo A, do governo B, fica complicado, porque até hoje ninguém fez nada contra o desmatamento da Amazônia. E a gente sabe que isso está refletindo diretamente na nossa, no nosso clima aqui do Sudeste. O governo federal não tem feito nada em relação a isso. Assim como o governo estadual em relação ao planejamento sobre o abastecimento da água. Então, não é hora de buscar um culpado, é hora de buscar uma solução. A Sabesp provocou a prefeitura numa reunião agora, na quinta-feira, dia 16, estava presente lá o Adriano, que é o gerente regional, mais o Éder, que é o gerente local, provocou a prefeita estava lá, também estive presente, mais os vereadores, o Nelson, o Guinho, o professor Samuel, e depois eu vi o Geraldo presente lá também. E, claro, os produtores que são aqueles que estavam mais envolvidos na questão. Tá? Não havia nem 5% de todos os produtores daquela região, que é grande. Mas aqueles que estavam deram sua opinião, a discussão ficou acalorada, mas foi muito boa, porque todos estavam interessados em resolver a situação. Né? Aí depois surgiu a ideia de formar uma comissão para discutir melhor, enfim, definir qual a ação a ser tomada naquele momento. Porque a situação era bastante crítica e exigia uma atitude naquele momento. Né? Seria a curtíssimo prazo, naquele dia, né? Independente de vir ou não a chuva. Nós precisamos pensar seriamente a curto, médio e longo prazo, num planejamento para resolver essa situação. Nós precisamos buscar uma alternativa de uma irrigação mais otimizada, claro, buscar a produtividade, né? A gente chama de qualidade total, que é a melhor utilização possível de todos os recursos disponíveis. Precisamos buscar aí alternativas. Se, por exemplo, já me disseram que o gotejamento não dá para toda a produção, porque a diversidade é muito grande, são mais de 100 itens. Concordo, mas pelo menos para aquelas que dá, vamos tentar fazer, vamos tentar buscar, orientar, enfim, buscar em outros modelos. Né? Mas isso seria a médio e a longo prazo. Ainda podemos investir num código de postura, que eu já tenho falado aqui há muito tempo, para que não seja feito de forma imposta como um decreto, é proibido lavar calçada, é proibido lavar carro. Vamos trabalhar aí um código de postura, orientando as pessoas, trazendo as pessoas para essa discussão, conscientizando as pessoas. Enfim, é um tema importante para a gente conversar de perto. Dá trabalho montar um código de postura, mas é necessário. E não só em relação ao problema da água, a todos os problemas. Não existe um código de postura para obras, para calçada, para som, enfim. É um assunto extenso, mas que a gente vai ter que conversar. Outro problema que foi levantado na reunião, e não foi discutido em virtude de não fugir do assunto, é a questão da outorga, que é a autorização que a pessoa tem de usufruir daquela água, para seu benefício. Claro que o lavrador precisa usar a água para irrigar a sua plantação. Porém, nem todos têm essa autorização, nem todos têm essa outorga que é fornecida pelo DAAI, que é o órgão do governo que autoriza aquele produtor, ou aquela empresa, ou aquela pessoa a usufruir dessa água. E foi levantada a questão, a gente já tem conversado há algum tempo a respeito disso, inclusive o Cláudio Nadaleto aí já conhece mais de perto como que funciona aí os trâmites. É um procedimento caro, o projeto não é barato, não é acessível muitas vezes, então o produtor deixa de fazer. Mas quando ele vai fazer um financiamento no banco, ele precisa dessa outorga para conseguir esse financiamento, para comprar um motor, seja o que for, para comprar uma bomba. Então, o que seria a proposta? Seria da prefeitura tornar isso mais acessível ao produtor. São poucos os produtores que têm a outorga. E a vantagem da outorga, dessa autorização, é a seguinte, que depois ele vai ter que usar da água na medida que ele tem essa autorização, a quantidade que o DAE libera. Não além disso. Então, até para a prefeitura fiscalizar, os órgãos competentes fiscalizarem, é mais fácil. Né? Então, o que, que a prefeitura poderia fazer para facilitar esse projeto? Né? Talvez financiar, ou então preparar uma equipe que auxilie, porque é caro para o produtor. Então, fica aqui, né, algo para a gente pensar. Como facilitar para que o produtor tenha acesso a essa outorga, né, o direito do uso desse recurso da água. Eu defendo que a prefeitura tenha um projeto aí para ajudar esses lavradores que não têm ainda e usam, né, de forma arbitrária, como quer. Né? Às vezes a gente vê sobra de água, muita sobra de água na beira das estradas, né? Enfim, que está precisando de muita orientação em relação a isso. Estamos precisando. Que a Sabesp vai precisar investir, não há dúvida. Porque se ela não investir, ela não vai ter arrecadação. Porque ela não vai ter água para fornecer. E se ela não tiver água para fornecer, ela não tem arrecadação. Porque ela cobra à medida que o consumo... Né? Então, ela vai precisar investir, vai precisar buscar uma alternativa e nós vamos cobrar. Claro que vamos. Uma solução para esse problema. Né? Talvez aí convocar novamente a Sabesp para uma reunião, perguntar, acompanhar o que está sendo feito. Eu sei que foram feitas obras de emergência ali no Rio dos Ortizes, né? Foi feita uma obra rápida para poder captar água. Foi feito um racionamento na cidade, mas o racionamento não partiu para os moradores. Né? O racionamento foi diminuindo a pressão das bombas lá. Em 40% eles conseguiram racionar. Para evitar o racionamento na cidade, por quê? Porque esse racionamento, se faltar água na cidade, quando voltar água, vai provocar vazamentos, vai aparecer uma série de complicações, e aí acaba saindo mais caro ainda, vai ficar mais difícil. Né? Foi essa a explicação que eles nos deram. Agora, a questão levantada pelo vereador Adilson é interessante, a questão dos açudes, né? De você cuidar. Havia mesmo, acompanhei isso também de perto na minha infância. Hoje a gente vê um crescimento muito alto da plantação de eucalipto. Não sei se isso pode interferir nas nascentes, mas também é uma questão a ser questionada, a ser estudada. Então, fica aqui, né, o meu pedido, né, fica registrado que a prefeitura deve, através do setor do Departamento Agrícola, né, da Diretoria Agrícola, pensar numa solução em relação à outorga. Tá? Que todos tenham acesso e que seja mais acessível. Boa noite a todos.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Excelentíssima presidente, primeiro secretário, secretária administrativa, novos colegas vereadores e os demais aqui presentes. O problema chegou e nós temos que arrumar uma solução. A solução, o que seria? Primeiro, é o que o vereador Adilson acabou de falar, os açudes. Isso não tem para onde fugir. Agora, para nós mexer com esse pessoal, a briga é violenta. Porque CETESB, meio ambiente, você sabe que para mexer com essa gente aí, se não bater de frente e brigar, é impossível. Porque você sabe quanto que qualquer coisinha, uma árvore que você derruba hoje, você tem que plantar 100 árvores, uma coisa assim. Então é tudo complicado. Mas não tem o que fazer, meus irmãos. Nobres colegas, nós vamos ter que, acho que, bater de frente, pegar a prefeita, a prefeitura, e a Casa da Agricultura, deputado que foi eleito, federal, estadual, senador, sei lá, vamos ter que virar isso aqui depois da cabeça, porque se não fizer o que o vereador Adilson falou, seria impossível. Porque você vê que a nascente está diminuindo e quem tem a nascente também teria que ter, como nos outros estados aí tem, vocês já devem saber, eles têm um dinheiro que eles recebem do estado para conservar a nascente. Então, eu não sei se você tem aqui no estado de São Paulo, mas eu já no estado do Paraná, eu sei que existe uma verba. Quem tem uma mina no terreno, ele é pago para cuidar daquela água. Você entendeu? Então é aqui mesmo, aqui que nós estamos desdeixando, e sempre a gente falava, eu mesmo fui uma pessoa que falei aqui na tribuna, falei, a hora que faltar água aqui em Piedade, então os outros lugares já morreram de sede. Olha, eu estava completamente enganado. A coisa chegou mais antes do que nós esperávamos. Então, nós vamos culpar a Sabesp, porque a Sabesp também tinha que ter um planejamento, porque ele sabia o que ia acontecer. Não, nós não temos um reservatório de água aqui no nosso município. Você entendeu? Então, isso é complicado. É complicado porque a bomba única estourou do lado mais fraco. Sempre assim. Sempre a corda estoura do lado mais fraco, que são os produtores. Agora, veja bem, nós tivemos essa reunião na quinta-feira, eu acho que foi uma reunião muito sadia, e eu até me admirei dos nossos produtores, pessoas ali que estavam ali, estavam dispostas a contribuir com a situação que se encontrava naquele momento. Todo mundo deu, falou, e no fim da história foi positiva, porque todo mundo concordou de parar 24 horas, cada 24 horas ligar a sua bomba. Né? Aí eu perguntei pro engenheiro da Sabesp uma coisa, eu falei, então, mas por que tá, veio de parar 24 horas, por que, que não dá um jeito de parar também pelo menos uma hora, duas horas, três horas por dia? Ele falou, é impossível, porque quando você para lá e eles sortam a água, os condutores não aceitam. Foi o que o vereador Gil falou, eles não explodem tudo. Você entendeu? Então, eu acho que nós estamos meio complicado. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feito um grande reservatório no nosso município. Nós temos que cobrar a Sabesp, nós temos que cobrar um reservatório muito grande e ver se eles param também de mandar água para outro município. Porque você vê que eles estão mandando água lá para Ibiúna. A Areia dos Ortiz está indo lá para Ibiúna. Eu não sei até quando, na legalidade, pode proibir isso aí. Eu sei que, eu acredito que não possa, mas eles também têm que ter a consciência que está faltando água aqui para nós. Então, alguma coisa tem que ser feita. Não é verdade? E eu estou mandando um documento para... Não deu tempo de fazer essa semana, mas essa semana eu vou fazer um documento para a prefeita, um jeito de uma indicação, para que a partir de hoje, qualquer órgão público no nosso município, escola, creches, outros departamentos que seja da construção da prefeitura do município, que faça já com modelo para captação de água de chuva. Fazer um tipo de captação de água de chuva e um reservatório para usar em banheiro, para lavar mãos, que não tem problema nenhum, e para lavar calçada, lavar né, quintal, que eu acho que seria muito importante, porque, gente, nós vamos ter que se preparar. Nós vamos ter que se preparar, se organizar, porque nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, eu acho que isso daí seria muito importante, e também aqueles que tiverem condição, até na própria casa do município, que isso daí a gente não pode obrigar as pessoas a fazer, mas aquele que já tiver condição e conscientizar que vai ter problema, já construir uma casa com esse modelo, que é um modelo simples, né? E vai ter água para usar à vontade e ninguém pode falar nada. Então, eu acho que eu vou bater esse documento pedindo para que a prefeita já comece a tomar essas providências e para que nós já tenhamos preparado para as coisas que pode ser que a gente não saiba o que vai acontecer. Então, senhores e senhoras, a minha fala sobre essa água, eu acho que o Cláudio, o vereador Cláudio, vai até explicar melhor para vocês, porque eu acho que ele tem um conhecimento até mais um pouco do que a gente, porque a gente sabe que o negócio é grave. Então, nós temos que se precaver. E eu conto com a ajuda de vocês, é o que eu acabei de falar. Nós vamos ter que mandar documento para deputado federal, deputado estadual, para que eles ajudem nós sobre o nosso município, porque é um município que depende de muita água. Você já imaginou? Você já imaginou se os produtores não têm água para fazer a sua irrigação? O que seria? Não é bom nem pensar isso aí. Obrigado.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente, muito boa noite. Primeiro, eu quero parabenizar os 3 vereadores que vieram aqui a esta tribuna, vereador Adilson, vereador Gilberto e Nelson, por tratarem desse assunto de forma responsável, né? Eu creio que cabe sim a gente, como representante da população, trazer esse assunto aqui, discutir e buscar uma solução para que o agricultor não saia prejudicado nessa história mais uma vez. A corda estoura realmente, vereador Adilson, para o lado mais fraco, e isso que a gente vê todas as vezes, né? Mas o que vocês assim trataram e o que eu vou falar aqui é apenas um complemento, porque o assunto cada um colocou de uma forma e todos trataram tão bem que a gente pode, na verdade, fazer um fechamento aqui sobre esse tema. Porque a questão dos tanques é uma questão também que a gente percebe por aí, o tanto que os tanques estão assoreados e não tem mais capacidade de reservar água. Então, os agricultores acabam passando por um estresse aí, por uma falta de água, também porque não conseguiram armazenar, igual a Sabesp, né, que nem tem reservatório e que, lógico, ela visa lucro, e esse lucro ela divide com os acionistas dela, e ela não investe o que deveria investir. Então, na questão da outorga, Para um agricultor hoje fazer uma limpeza de um tanque desse, para desassorear, ele precisa de uma licença. E essa licença só é concedida se ele tiver outorga. Então, antes de um agricultor conseguir desassorear o tanque dele, ele vai precisar ter esse procedimento, esse documento que o Gilberto falou, o vereador Gilberto falou, que é a outorga. Então, há que se fazer um esforço aqui na diretoria de agricultura do nosso executivo para que tenham técnicos capazes e comprometidos com esse serviço de outorga d'água. A gente precisa disso aí, os agricultores precisam. E, segundo um amigo meu que faz esses projetos de outorga, ele me disse que qualquer agricultor que tiver realmente essa outorga, essa permissão para captar a água, para fazer barramento, para tirar a água com bomba e fazer irrigação, esse agricultor, a não ser que haja uma decisão judicial, ele não pode ter a sua bomba lacrada em nenhum momento, por nenhum órgão, especialmente o DAE, que é o órgão competente, e muito menos pela Sabesp. E no sábado, eu andei pelos bairros aí que vão sofrer com esse racionamento, que vão fazer esse rodízio na irrigação, especialmente ali no bairro dos Godinhos, nas Furnas, Soares, ali naquela região das cabeceiras, né, do Ribeirão das Furnas. E era hora do meio-dia, na hora que eu passava pelo bairro das Furnas, e tinha um agricultor irrigando. Então, tem que ter também, além dos técnicos para fazer outorga, tem que ter técnicos para fazer um trabalho de extensão rural. Porque precisa conscientizar esse pessoal que num horário daquele não se deve irrigar. Ainda mais porque estava ventando. Além do calor, tinha o vento do horário do meio do dia. E eu também devo aqui pedir minhas desculpas por não estar na reunião quinta-feira. Eu fiquei sabendo através do Gilberto, mas já era tarde, não podia chegar a tempo da reunião. Fiquei sabendo, era mais de 9 horas. Mas, enfim, nesse momento tão importante, a gente precisa realmente discutir isso, trazer esse assunto à tona, cobrar da Sabesp, e não deixar que a Sabesp faça um papel que cabe à diretoria de agricultura. A Sabesp hoje está indo nas roças, está indo nos produtores, está falando em lacrar bomba de irrigação dos agricultores, mas, já que não tem um trabalho da diretoria de agricultura, no sentido da outorga d'água, como que inverte-se os papéis e a Sabesp hoje vai fazer um papel que caberia a essa diretoria esclarecer os agricultores?
Diretor, um minuto, por favor.
Com certeza.
Só para dar um esclarecimento.
Liga o microfone.
Alô. Não foi a Sabesp que lacrou, foi a Defesa Civil. Eles comunicaram a Defesa Civil e eles foram com a Defesa Civil. Então, não foi a Sabesp que lacrou, porque a Sabesp não tem, mesmo que o Vossa Excelência acabou de falar. E quanto à torre de água, eu só queria fazer uma pergunta que talvez o senhor possa responder, para esclarecer. Se a gente, que eu até já conversei com a prefeita, se a gente unir, por exemplo, um produtor, ele fica caro para fazer esse documento. Mas eu acredito que se a gente reunir 20, 30 produtores, será que teria jeito de fazer para todos, para o negócio, para a coisa ficar mais barato, Vossa Excelência?
Com certeza, vereador. Tem jeito, sim. Inclusive, tem um caso de Mogi das Cruzes, onde muitos agricultores precisavam da outorga e não tinham, e foi feito lá um ajuste com muitos agricultores, com um grupo de agricultores, junto ao DAE, e esse órgão viu que realmente dava para flexibilizar ali para o município, e eles conseguiram tirar a outorga para muitos agricultores que antes não tinham. E lá, por ser uma área de irrigação grande também, então, eles conseguiram fazer via DAE, mas por conta de ter um grupo grande de agricultores interessados. E o município, lógico, cabe à diretoria competente ajudar nesse processo.
Isso que eu queria saber. Obrigado. Porque assim a gente cai em cima da diretoria cobrar a diretoria, né, da agricultura para que faça esse trabalho. Obrigado.
Sim, e obrigado, senhor, pela parte. E sobre a questão da Sabesp, foram agricultores que me disseram que a Sabesp estava indo lacrar a bomba, lá no bairro das Furnas e do Soares. E disseram ainda que não era de todo mundo. O problema, segundo os agricultores, estava aí. Os que me relataram isso como um problema, uma questão arbitrária. Porque não foram em todos os irrigantes. Foram em alguns mais próximos das estradas, né, dos caminhos mais fáceis, de acesso mais próximo. E não foram naqueles que estavam mais distantes e que eles conhecem. E aí tinha gente que foi acionada, foi proibida de irrigar, e teve gente que não foi proibida de irrigar. Mas era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Não havendo nada mais a ser tratado, nem projetos na pauta da ordem do dia, passamos à explicação pessoal. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, peço licença para as dispensas das formalidades. Eu vou direto ao assunto, como eu havia falado da questão de governos, né? Eu quero deixar bem claro que eu não citei aqui sigla partidária, mas é impossível eu discutir um problema dessa amplitude a nível do nosso município. Infelizmente, isso daí tem que ser estendido, sim, aos governos, não tem como ser diferente, seja ele estadual ou federal, porque é de uma grande amplitude, o nosso município nunca terá suporte para resolver esses problemas. E isso daí, a gente sabe que a Sabesp, ela tem participação, né, conjunta com o governo do estado, então essa discussão para o nosso município tem a ver, sim, né? E como outros investimentos que foi citado aqui, a questão da conservação de nascentes, né, dos assoreamentos, as áreas que ficam aí cercadas e cuidadas para que se aumente o volume de água, assim, também recebe um repasse do governo federal. Então, é uma discussão que envolve todas as esferas, e muito mais estadual e federal, porque o nosso município não tem suporte para resolver isso nesse momento. E a gente vê que a medida é pensando no agricultor, mas também pensando na cidade que precisa do abastecimento. Então nós temos que buscar, sim, e ampliar essa discussão. Todo respeito à fala do nobre vereador Gilberto. E também na questão das atitudes tomadas pela Sabesp, para mim, é quebra-galho. Não tem outro nome para dar, né? E eu, de verdade, não posso aceitar que o município, com a história que tem o nosso de agricultor, por um simples fato, né, que ela usou, sim, fez, transpôs água do bairro dos Ortizes, disso, daquilo, colocou 10, 11 caminhões pipa para resolver o problema, mas também não podemos deixar de dizer que o nosso agricultor foi prejudicado. E que era sabido por qualquer um da Sabesp, independente do que ele representa, que na orla desse rio tenha motor de irrigação. Né? Então, eu não tenho... Eu aceito como medida para que a cidade não fique sem água, mas não é a solução do nosso problema, né? E a solução, sim, eu entendo que é um belo de um reservatório, um lugar para captar água de verdade, não essa palhaçada que é o mangote enfiado dentro do rio e os 10 sacos de terra cercando água. Ali para todos os dejetos que vêm, porque eu sou prova disso e já fiz e vou sempre naquele local, tudo que é galho, plástico, vidro de agrotóxico, tudo que é lixo, imposta ali, fica virando em cima do mangote, do motor, e ali é captada a água. Essa é uma grande verdade, né? Temos isso registrado de outros momentos, que foi o momento da limpeza do Rio Pirapora, e isso, para mim, tem que ser mudado, e a hora de discutir tudo isso é agora. E também é fácil e notório, gente. As águas não sumiram, não desapareceram. Elas estão submersas, né? Isso é fato. Vai falar que aquela nascente ela sumiu. Em alguns pontos, não sei até quando o eucalipto, a madeira do eucalipto prejudica, mas a grande verdade é que em inúmeros lugares que tinham a nascente, né, que ela, a água ela jorrava água, não aparece mais, mas se você escavar ali coisa de 2, 3, 4, 5 metros, a água aparece novamente, né? Em alguns pontos, em alguns lugares, eu falo porque sempre estou em propriedade rural e eu lembro do lugar onde eu nasci e existia esse tipo de coisa. Hoje a gente passa, a gente vê uma vegetação que é uma vegetação de lugar de brejo, de lugar úmido, então é sinal que a água está embaixo, né? Que os açudes somem, né? As taboas tomam conta, mas se você for caminhar ali, você afunda e vai parar na água. Então a água está em algum ponto. E aí esse lado que eu quis colocar, que eu quis discutir. E a gente também ouve se dizendo que cidades da orla do mar serão invadidas por água do mar, né? Então, ou seja, vai sobrar água do mar e está faltando água para nós. Isso daí não precisa ser técnico, não precisa ser nada para a gente entender que é um desequilíbrio e a água existe, está faltando para nós. Mas existem lugares aí que, como é a questão do mar e assim por diante, que tudo se acaba lá, essa água futuramente irá invadir cidades litorâneas aí, a orla das praias. Então, o que eu quero dizer é que não tem como nós fugir da discussão, e aqui nós temos que assumir sim a nossa responsabilidade, mas dentro das nossas condições, dentro da condição do nosso município, né? O que que o município fez? Ele não tinha para onde correr. Vai faltar água? É estado de emergência ou calamidade, né? Um desses dois termos foram usados, e só por isso a Defesa Civil foi obrigada a agir, né, representando o município, ir lá e fazer o serviço de lacrar as bombas. Também o nobre colega Nadaleto, um pouco antes de vir para cá, fui até o coronel, que é o comandante da nossa guarda, e conversei bastante com ele nesse sentido, o que que aconteceu. Realmente é isso mesmo, as grandes bombas chamam a atenção. E aí o que aconteceu? Os próprios agricultores, né, as pessoas que usam, viraram fiscais, porque eles mesmos acabavam denunciando, ó, tá bom, você lacrou a minha, mas ali tem um outro motor, né, uma bomba pequena, e um dos casos foi até lacrado um motor que estava quebrado, né. Aí ele me explicando, ele falou o quê? O agricultor explicando para ele que o motor estava quebrado, falou, não, mas o seu vizinho está batendo na tecla, e assim, assim, então por medidas, vamos lacrar o seu também, embora ele não esteja funcionando, foi isso que ele falou para mim. Então, um acabou fiscalizando o outro, eu não aceito que só o meu seja lacrado, então se é para um, é para todos. E o que aconteceu em alguns casos, que ele me falou também, isso daí verbalmente, mas eu acho que ele sustenta isso daí em qualquer hora do dia, por se tratar de uma pessoa muito séria como ele é. Ele também disse que alguns agricultores pediram, pelo amor de Deus, que não se fizesse a medida. Por quê? Porque tinham mudas acabadas de sair da estufa e ir para o chão. E aquelas mudas não suportariam 24 horas sem água. Então, o agricultor falando e mostrando isso para ele, ele acabou não lacrando aquele motor, entendendo que aquela muda viesse a morrer, diferentemente de uma planta que está mais viçosa. Era o que eu tinha para esclarecer. Muito obrigado.
Não havendo nada mais a ser tratado, nem projetos na pauta da ordem do dia, nem explicação pessoal, esta presidência declara encerrada a sessão, lembrando que no dia 6 de novembro próximo haverá uma audiência pública para tratar do projeto de lei que institui a contribuição de iluminação pública no município. E contamos com a presença de todos. Boa noite. Deus os abençoe. Dia 6 de novembro próximo. Que hora que é?